these kinds of things, first is something that we go to meeting with sales and CEO.
Apreciação do plano de metas e tal para o final. Sugestão apenas. Uma outra, para aproveitar que é o seguinte, a questão da professora Thalita, a professora está aí, tá? Eu havia conversado com a professora Thalita ontem, né? Acho que vou até deixá-la falar a respeito da questão do relato dela.
Na verdade, eu posso até dizer que na direção, a portaria que fosse era do professor Cyril, não tinha sido alterada ainda. Então, quando foi entregue para a professora Thalita, foi com o intuito de trocar do professor Cyril para uma nova indicação. Só que já era a professora Thalita, e a gente soube disso hoje. Em função disso, eu pedi à professora Andréia que então indicasse a professora Thalita e eu já pedia também que apresentasse a solicitação da professora Andréia como coordenadora do DI, indicando uma coordenadora para o curso do DI, que tem nome de impacto do DI.
Tá.
E aí o relato da professora sobre mudar o temporário ficaria. Só a sua indicação de coordenadora que a gente tira do relato. Pode ser? Tudo bem? Pode ser o agrado, professor, ou não?
Não, tudo bem, só para essa questão ficou mal, né?
Isso, sim, na hora do relato eu vou aquela parte que crucial mude para a Andréia indicando. Mas aí a gente só coloca a Andréia no relato. Mais alguma coisa? Então a sua sugestão é que o ponto 3 fique 1. Assim, né?
A questão da indicação dos nomes da composição do centro é o final, minha opinião.
Então a ata seria o ponto 1. O professor Claudimiro, ponto 2.
Uhum.
A renovação da portaria, o ponto 3. O professor Benjamin, 4.
Uhum.
E o termo de cooperação, 5.
Sim.
O nome para a comissão, 6. E a apresentação do professor Maurício, 7.
Ok, ficou faltando só a escolha do nome do centro também, tá?
Último ponto?
Pode ser. Pode ser.
Mas
tem relato também.
Tá ok? Tá bom, esclarecido? A ordem do dia, então, o primeiro ponto seria a aprovação da ata, o segundo ponto, a apreciação da proposta da criação do núcleo, o terceiro ponto, a renovação da portaria, o quarto ponto, a solicitação do professor Benjamin, o quinto ponto, o termo de cooperação, o sexto ponto, o nome da comissão, os nomes para a comissão, e o sétimo ponto, a apresentação do professor Maurício.
Voltou, né? O oitavo é a direção do centro.
A escolha, desculpa, o oitavo é o nome.
Põe o 6 e o resto
do jogo. Seria o 6 e o. Então, esse é o 6. O tempo de cooperação, acho que é rápido, deveria ser o 7, então.
O termo de cooperação aqui. Aí o 6.
Nome de indicação, 6.
Tá. E o 7 diz o 7?
Escolha de nome, pode ser.
E aí, oitavo, o que foi o planejamento?
E oitavo, o que foi o planejamento? Mais
alguma
sugestão? A questão de
permanência de.
Sim,
mas
vamos
fazer.
Todos têm relato.
Todos têm relato, e essa é a professor Modesto. Ok? Então, depois dos esclarecidos, vou colocar em votação. Então, a ordem do dia, com as alterações sugeridas pelo professor Alexandre, sendo que o ponto 7, que é oitavo, né, que é a comissão de planejamento estratégico, não seja deliberado, seja retirado em pauta, mas fique a apresentação da comissão por 15 minutos. Ok? Em votação, os favoráveis, por favor, manifestem levantando o braço. Então, o primeiro ponto de pauta é a ata número 6 da reunião dia 19 de 5 de junho. Alguém tem alguma consideração? Data da reunião do dia 19 de maio. Em votação, favoráveis à aprovação da ata número 6, 19/5/2016, por favor, manifeste-se no braço. Então, o segundo ponto de pauta, referente ao professor Paulinho Caminati, o assunto é a apreciação da proposta de criação do núcleo de processos químicos e biológicos. Relator, conselheiro Diego André.
Boa tarde. Resumindo, a solicitação do professor Caminati e da professora Desque para a integração das atividades do laboratório de ensino de química e do laboratório de polímeros e materiais compostos. Se for melhor, vou ler o relato, prezados membros do Conselho. O presente relato refere-se à solicitação do professor Claudemir Caminati e da professora Desque de Bolero, no que concerne a criação do núcleo de processos químicos e biotecnológicos, que será integrado pelos existentes Laboratório de Ensino de Química e Laboratório de Polímeros e Materiais Compostos. Ainda, os mencionados professores solicitam a revogação das portarias vigentes a respeito dos encargos de supervisão dos referidos laboratórios. A supervisão deste núcleo pelo professor Claudemir Caminati. Entende-se que a demanda de unificação administrativa entre os referidos laboratórios, na figura de um único coordenador, mas sem alteração dos propósitos e finalidades originais destes, vem ao encontro dos objetivos contemporâneos e futuros deste centro, onde este relator pondera que seja um trabalho sinérgico entre ensino, pesquisa e extensão. Embora tenha-se aprovado a Resolução Normativa 1 de 2016 deste Conselho, a qual regulamenta as condições gerais de criação de laboratórios de ensino, pesquisa e extensão deste centro, os laboratórios citados, bem como suas portarias 22 e 71 de 2015, precedem tal resolução e que isentaria da necessidade de seguir os trâmites dessa. Tendo em vista o apreciado exposto, recomendo que a solicitação dos professores supracitados para a criação do núcleo de processos químicos e biotecnológicos, sob a supervisão do professor Claudemir Caminati, seja aprovada pelo Conselho de Unidade. Sem mais.
Em discussão?
Não,
então,
os laboratórios deixam de existir, é isso?
Não, os laboratórios.
Eles continuam existindo. Só com a coordenação de um só. Então, hoje está a professora Léa, supervisora de polímeros, e o professor Caminati de ensino de química. Eles querem converter só com o professor Caminati pelos encargos administrativos de supervisão.
Outra questão: a resolução de laboratório que está vigente é a última que foi aprovada, que o professor Catacão fez da revisão? Essa não foi publicada ainda, não está sendo site, né?
Foi ontem.
Até nós conversamos pela semana.
Mas ela já foi ontem para a publicação do Diário Oficial.
Foi publicada.
Foi verificado. Está de acordo com a nova resolução.
Está de acordo. A única questão em relação à nova, essa fusão está de acordo. Essa fusão de atividades está de acordo. A resolução em questão, pela resolução, deveria ser enviada ao departamento e aí desenrolar esse processo de aprovação da fusão. Como nós estamos num período de transição e eu faço o laboratório ser antigo já e conhecido de longa data, por isso que eu entendo que o professor Caminati já vem encaminhou a questão.
É que foi dito no conselho que aqueles antigos que tinham e se tivessem.
Sim, mas a questão, eu continuo perguntando assim, porque os dois esses laboratórios continuam existindo, individuais, cada um precisa ter coordenador.
E tem, né? E tem que existir, não é de ensino, acho.
Tu quer explicar?
De repente o catacão
está. Não, mas é isso que eu ia completar, isso aí. Você não pode ter um laboratório sem ter um coordenador, porque existem atribuições aí. Eu acho que o que o Cardinal e a Dércia quiseram fazer. É, manter as portarias do coordenador do laboratório, com zero hora, por exemplo, e aí fazer uma portaria do coordenador do núcleo do laboratório com horas administrativas. Penso que essa é a solução que tem que ser dada, porque não pode. Porque é aquela história, se extinguir ou revogar as portarias, deixa de existir um laboratório como uma
Mas
é questão... E aliás, núcleo é núcleo de laboratório, não é mas, de pessoas. Não.
Sim, sim. Mas existe a necessidade de manter os dois laboratórios? Porque na nova resolução não foi criada aquela figura do laboratório integrado de pesquisa e
instrução. É, existe
a necessidade. Como que a gente considera que seja criado um laboratório integrado?
Não. Não existe a necessidade. Não existe essa necessidade de criar, manter dois laboratórios com portarias e tal. Até porque na prática
não vai ser.
Quer dizer,
que a própria resolução fala em núcleo ou livre. Laboratório integrado de distanciamento.
Deixa a figura, na verdade, deixa a figura de criação ou manter laboratório de ensino exclusivo de ensino a cargo da direção, sabendo que a direção do centro aí arca com todos os o ônus desse laboratório, né? O ônus, né, financeiro e estrutura e tudo mais. Eu acho a ideia boa de unificar. E assim, acho que as duas formas que estão colocadas, manter portarias para aqueles laboratórios, com velório, ou extinguir aqueles laboratórios, formar um único laboratório de processos, esqueci o nome, as duas atendem a função.
Processo de
ou eles criam um núcleo do qual o Carnaval de Céus tem os outros núcleos, onde tem dois laboratórios. Um laboratório agora, intensivo, chamado laboratório de química, e um laboratório de pesquisa.
Só assim, a figura do núcleo de pesquisa, de ensino, de extensão, ele não é bem tipificada dentro dessa resolução, né? Então fica livre, né?
Então aí
que ela não é bem tipificada. Então, a grande.
A dúvida é mesmo, fala. O que é o núcleo?
Exato.
A nossa dúvida.
É, não está especificado ali. Então, mas o meu entendimento é que o núcleo é de laboratórios distintos, de atividades distintas, de coordenadores distintos, que se reúnem em torno do objetivo comum da pesquisa, que eventualmente é angariar recursos ou é ter uma estrutura administrativa mais. Nesse caso, o Carnat e a Dércia atuam os dois e eles coordenam os dois. E eles, inclusive, trocam recursos e também, quando pesquisa, o Carnat e a Dércia também se expõem a ajudar outros laboratórios, porque ele tem emendado bastante. Mas não são laboratórios muito distintos, né? Porque as coordenadoras têm praticamente as mesmas. Então, é basicamente criar uma outra figura administrativa sobre umas figuras administrativas que já existem, né? Então, acho que a sugestão de um laboratório integrado, de processos.
Pesquisa, ensino, extensão e
processos. É uma boa sugestão.
Então, Lucas?
Então, minha dúvida continua sendo de todo o núcleo, na nova resolução, o núcleo, se tem um núcleo, vai ter um coordenador do núcleo e abaixo deles vai ter uns coordenadores de laboratórios individuais. É uma outra figura, ou algum dos coordenadores laboratoriais é o coordenador do núcleo também?
E alguns outros coordenadores.
Pois é, está claro isso na resolução?
Fica mais ou menos
claro.
O que o Eduardo falou da questão do núcleo? Do núcleo e do laboratório integrado, está com essa divisão.
Porque assim, o núcleo pode ser
uma bela ideia.
Uma integração entre laboratórios, mas também pode ser uma integração de grupos de pesquisa. A gente, dentro da UAC, nossa criação é de confundir o laboratório com um grupo de pesquisa. E não necessariamente um grupo de pesquisa precisa ter um laboratório. Então, o núcleo existe como uma função de unificar as coisas para que tenha uma vantagem. A questão ali do Carnat, acho que é só diminuir o processo. Parece que é uma indicativa de fazer um laboratório integrado, ensino, pesquisa e extensão em processo. Esse é o
maior problema.
Então, a ideia é que o coordenador do núcleo não tenha carga administrativa e que se mantenha a carga administrativa do coordenador do laboratório que compõe o núcleo. Ou nessa outra alternativa que ele falou, unificar tudo como um laboratório do núcleo.
Na verdade, eu acho que eles se confundiram na solicitação, que
seria
botar tudo
num só. Eles usaram aquele argumento. Nós estamos tendo outra interpretação, né? Outra, seja mesmo, né? Que o Aeronópolis foi a visão do núcleo, a visão do laboratório integrado na visão mais nova. Mas eu acho que eles foram mais para mim do núcleo, que é a palavra comum que todo mundo tem vários na USP, tem vários qualquer instituição.
Então, só, professor.
posso fazer uma questão de curtimento, na verdade, mas é, o fato de existir um laboratório integrado e esse laboratório integrado incorporar aulas, todas as aulas que são dadas, várias outras aulas, inclusive, é, não diminui a responsabilidade do centro em fomentar aquele laboratório, aquelas, aquele espaço do laboratório que é de exclusivo para ensino ou. Né? Isso está bem justificado lá.
Não, na verdade, eu tenho mais uma dúvida. Um laboratório de ensino, né, integrando junto com o laboratório de pesquisa, né? O laboratório de ensino, para mim, é, o caminho é outro. Ele falou, é colegiado, não sei o que, faz sentido a gente decidir sobre o laboratório de ensino. Talvez o colegiado que aprovou, os colegiados que são atendidos pelo laboratório de ensino, não tem uma visão que ele deva ser integrado, que ele deva continuar exclusivamente com o de ensino. Eu não sei.
Não, é que o termo inter, desculpa.
O núcleo não vem problema nenhum.
Eu sempre me falou a sobre a subordinância, então não vai existir uma fusão de espaço.
É, continua a mesma coisa. O laboratório
nunca continua lá,
vai ser um laboratório só.
Aqui.
E o caminhão.
É só uma questão de convergência administrativa. O Carminete.
O Carminete vai coordenar o
tudo relacionado à clínica dele.
Então, na verdade, é mesmo isso, uma convergência administrativa que a gente está achando um caminho que simplesmente fazer essa junção ali para ver uma coisa que não está dando impacto. Eu tenho dúvida mais que isso, vários laboratórios diferentes, cada um separador se juntando para algum bem, alguma finalidade específica.
Bom, mas de qualquer forma, nós aprovamos uma resolução, a primeira de 2003, que dá a oportunidade de formar um laboratório integral. E foi pedido à direção que consultasse aqueles que já estavam em funcionamento se queriam se adequar. E eles estão pedindo a adequação. Assim, ele não pode agora dizer que o laboratório de ensino deles vai ficar em ensino, não vai ser. É uma opção deles, né?
Mas, desculpa.
Não houve.
Eles não pediram, que ele tinha acordado aqui.
Sim. Eu acho que eles confundiram. Desculpa. Ah, desculpa, Lucas. Acabou.
Não, não.
Na verdade, eu gostaria de saber a questão de técnica. Hoje a gente tem uma técnica de laboratório de química, que fica lá no bloco B, que atende aquele laboratório. Ela vai atender aquele laboratório e vai atender esse laboratório aqui, ou ela é uma técnica que vai atender exclusivamente a parte de ensino?
Ela é técnica de laboratório de ensino, mas ela já ajuda eles na pesquisa. Não vejo que não vai mudar nada.
Daí ela teria esse deslocamento com os
dois
laboratórios.
Hã?
Não,
não
é isso.
Ah, tem a direta.
É, ela teria um deslocamento então, o de pesquisa deles é o de polímeros, né? Na verdade, eles estão mudando o nome na sugestão. O polímero está no bloco D, o de ensino fica no C, como todos os laboratórios de ensino. Junto com o de física, na verdade. Bem, desculpa. Ok?
Eu acho que esse fundo técnico, como a gente também não tem muitos técnicos de laboratório, tem muitos técnicos que estão sempre mais voltados para ensino, né? As prioridades sempre são voltadas mais para ensino. Ah, dependendo da área, acho que, né? Depende.
A cabeça já ajuda, né?
Sei que a Vanessa não é também exclusivamente do laboratório de química. Isso tem alguma coisa de metodologia, de português?
Não. É só de química. Ela ajuda um pouco, talvez, do catacombo e a de condição, de cromatografia, né?
Não ainda.
Mas tem uma. Nesse momento, ela só. Retirando. Estão escritos para a sua modéstia e para a sua catacombo. Talvez se inscreveu no.
Posso?
Sim. Tá bom, pessoal?
Não, eu tenho como núcleo, é assim, eu vou pegar a frase do nosso colega, o conjunto do laboratório que tem alguma coisa em comum, eu sinto como exemplo fabricação, núcleo de fabricação. Para não ter dentro desse núcleo de fabricação, um laboratório de usinagem, um laboratório de confirmação, um laboratório de soldagem. São três grandes processos de manufatura, um conversa com o outro, estão dentro do mesmo grande guarda-chuva. E para fins de alguma captação de recursos, pode ser interessante ser apresentado como núcleo, cada um tem sua alma própria. No caso da professora Desi, do candidato, conheço um pouco o que é feito, o que eles estão se propondo é simplesmente juntar esforços. é um mesmo nome. Talvez eles não foram felizes indicando o nome como núcleo. Me parece que pela característica do trabalho dos professores, pelo anseio, inclusive a provocação da direção, assim, as pessoas se manifestarem, me parece que eles estão se referindo mais a laboratório integrado do que a núcleo. Até agora tem aquela preocupação do professor Maurício, que está tudo associado à administração do recurso. O recurso que se destina ao ensino, ele procede de uma fonte que não tem que ser necessariamente a fonte que destina recurso para a pesquisa. Às vezes um pode complementar o outro, porque às vezes a fonte que destina recurso para o ensino não tem, e o que destina recurso para a pesquisa tem, e um acaba complementando o outro. A gente precisa agir aí de uma maneira no sentido do consenso e das características de cada grupo de trabalho que tem nesse vídeo. É o que eu observo. Então, é muito difícil, Luca.
É só uma ressalva que eles estão criando um núcleo que impediu tecnológico. Eles abrangem toda a área. Eu posso entrar no núcleo.
Sim, sim.
Eu diria algo. Se eu catapulso, se eu quisesse, sim. Poderia. Então, assim, é um núcleo. O nome que eles fizeram é um núcleo. Se a gente for, tá. Mas eu só ressaltando isso, né? Porque, por exemplo, de fabricação, eles deveriam, assim, mais amplo possível, mais núcleo possível, desses dois nomes que vocês têm aqui. Não tem como dizer, não.
Só uma questão que você falou, núcleo é uma associação de laboratórios e grupo de pesquisa, não de pessoas.
É,
então, você se associa ao laboratório ou ao grupo de pesquisa. Acho muito barato, você colocou que, como os laboratórios eram anteriores à resolução, eles são isentos da resolução, algo assim. Acho que não é isso. Talvez não tenha esse risco que você queira ter colocado. Você colocou que talvez que o mérito deles já tenha sido aprovado pelo departamento, eles não precisam ter um mérito reaprovado pelo departamento hoje. Né?
Talvez seja da necessidade.
Talvez seja isso que você tenha colocado, só com a coisa da isentada, para aplicar a pressão.
Devem se adequar, né?
Na verdade, ele está isento do mérito ter sido aprovado pelo departamento, porque ele quer mudar a resolução, né? Porque já estão lá,
precisam. Era essa a sua palavra de inscrição? Senhor, vamos continuar. Professor Alexandre?
Eu só concordo com todos os dúvidas que apareceram aqui, quer dizer, que o laboratório, pelo que eu estou entendendo, são dois espaços físicos diferentes, né? Um em um local e outro em outro local.
Sim,
ok?
Um laboratório.
Então não fala, assim, pelo menos no meu ponto de vista, em falar em laboratório integrado. O laboratório integrado é um espaço físico em que há várias atividades diferentes dentro do laboratório.
Não
é isso?
Não,
é uma interpretação.
Pode ser.
Legal. Porque se for de fato o núcleo que eles sugeriram, de fato, o cara está pronto. Tem que ter um coordenador para cada laboratório integrante desse núcleo, que também terá um coordenador. Tá? Então, a sugestão que talvez eu faça é o seguinte, talvez solicitar para o professor Caminati, para a professora Desse, que eles, com base nessa discussão que a gente fez aqui, e com base na legislação do NIP, eles se esclareçam, e nos esclareçam a respeito daquilo que eles estão, de fato, solicitando. Se é uma questão simplesmente de carga administrativa, vai ser tratado de um jeito. Se for uma questão de readequação de carga de pesquisa, talvez tenha que ser de outra forma. Tem que perguntar para ele o que eles querem. De fato, tá? Para que, em opinião, para que talvez fique mais clara a nossa decisão.
É, a solicitação é muito bem, cara. A sua divulgação de portarias, eu concordo que a solicitação está muito mais.
Se fala em solicita revogação das portarias, então é sinal que estão pensando em um laboratório. Isso tem resultado das coisas da estrutura. Então, para manter as portarias,
revogar são revogar as portarias. Ou seja, a Dércio não é mais supervisora do laboratório, a Dércio não é mais supervisora também. Sim, o novo laboratório.
Se joga no caso, o laboratório.
Só uma dúvida que eu preciso tirar mesmo. Então, de fato, na hora que foi escrito lá o link, agora eu não me lembro, desculpa, mas. A questão laboratório não está vinculada a um espaço. Pode haver mais espaços em relação ao mesmo laboratório.
Isso está escrito lá na resolução.
Literalmente, os laboratórios podem ser espaços. Isso aí está certo.
Deixa eu
reformar.
Bom, também dá para fazer que podem deixar as coordenações como estão, são 8 horas, eles criam o núcleo do qual o caminhada supervisor. Sem hora atrelada. Não impede a criação do núcleo. E eles vão ter o núcleo que impediu.
Ah, claro, então a portaria é isso.
E aí só faz uma portaria dizendo que o supervisor do núcleo químico e biotecnológico, qual? O laboratório de polímeros, o laboratório de química, fazer parte, é supervisionado pelo professor Carlos.
Senhora, tem uma diferença, né? Prática.
É, tem a impressão que não é isso que eles vão ter, eles vão ter justamente juntado.
Eu acho que eles queriam juntar os laboratórios para ter esse núcleo, eles não vão reclamar por aí. Eles queriam montar um laboratório polímero, um laboratório de química, formando um núcleo químico e biotecnológico.
Mas não é melhor colocar isso para aí? Eles vão ser isso
para eles?
Tá, porque aí é melhor que a gente volta com base naquilo que eles querem de verdade.
A gente pode chamá-los também aqui para esclarecer já para voltar, porque senão fica para julho.
Agora.
A Vanessa não se deslocou porque ela só atende o laboratório de ensino. Ela vem algumas vezes para ter um curso de cromatografia.
Ela vai fazer agora esse deslocamento.
Eu não sei quanto ela participa de pesquisa, que eu saiba, não. Não participa. Se ela não participa das pesquisas dele, ela não vai ter nenhum motivo de se deslocar. Porque o laboratório tem uma.
Eu queria ressaltar mais uma coisa, eu acho que quando um laboratório de ensino vai se transformar no LIP, o laboratório de ensino atende quem? Foi criado para atender quem? Cursos de graduação. Eu acho que não pode ser uma decisão do coordenador transformar esse laboratório de ensino num LIP. Eu acho que tem que vir sim parecer os cursos que ele atende. Eu acho que não é uma coisa tão simples transformar um laboratório de ensino num LIP. Porque não é uma decisão do coordenador, isso é uma decisão dos cursos onde ele atende. Eu vejo dessa forma, eu não acho tão trivial assim uma mudança de um laboratório de ensino com o IP, sem aprovação dos colegiados que ele atende.
Só pegando uma parte, tem uma diferença entre você ter um núcleo ou você ter um laboratório integrado, é que o núcleo permitiria, a rigor, o coordenador do laboratório de ensino fosse trocado, como dizendo. Não estou colocando em xeque a atividade do Carminar da Dex, mas acho, inclusive, que na verdade eles são os únicos que são responsáveis pelo laboratório químico e provavelmente não são os únicos nesse centro. Mas a rigor implica isso que o Lucas falou. Eu, sinceramente, acho que não tem nenhum problema nisso, de ser um laboratório integrado e eles serem os responsáveis, porque eles, na prática, já são. Né? Na prática, isso já é integrado e eles são os únicos responsáveis para aqueles laboratórios ali. Então, mas sempre que você tem uma decisão assim, abre um precedente, né?
A sua preocupação, professor Lucas, é o quê? Que
não, na verdade, eu acho que é tratamento. Não, de forma alguma.
Não, mas qual é a preocupação do laboratório de ensino?
Não, laboratório de ensino. Tem um laboratório de, talvez, de construção naval, supondo. E aí é um laboratório de ensino que atende o ensino. Aí o coordenador, por vontade própria, vem aqui no conselho e transforma em laboratório.
Exatamente.
O laboratório de ensino a gente tem tratamento diferente. Quem falou? Recurso do centro tem que atender o laboratório prioritariamente no laboratório de ensino. Certo? Servidores técnicos prioritariamente no laboratório de ensino. E eles estão dando uma característica no laboratório por vontade do coordenador sem consultar o curso ou os cursos que o laboratório atende. Então eu não acho tão trivial essa mudança do laboratório de ensino para o laboratório integrado. Só isso.
Mesmo que não haja mudança funcional,
mesmo haja mudança funcional,
será que o laboratório
vai deixar de fazer um negócio principalmente
possível. Estou com uma resolução aberta, que, na minha opinião, acho que não faz sentido o que a gente está discutindo aqui, porque a gente está falando de juntar um laboratório de ensino, um laboratório de pesquisa e extensão e um núcleo. Isso não faz sentido aqui, segundo a resolução. A resolução diz que um núcleo é a associação de pelo menos dois livros e um grupo de pesquisa cadastrado sendo pequeno. Então, não existe possibilidade de juntar um núcleo. Laboratório de ensino com laboratório de pesquisa de ciência. Então, a gente pode decidir juntar as duas coisas no LIP, mas acho que aí concordo com o Lucas, daí essa decisão tem que passar nos coordenados de curso, porque a gente está extinguindo o laboratório de pesquisa de ciência.
Acho que
tem que
colocar
tem mais ninguém inscrito? Temos dois encaminhamentos, temos o relato do professor Diogo Diego. E tem o encaminhamento do professor Alexandre para voltar ao requerente para esclarecimento. Mas nós temos que votar o relato.
Não, não tem questão de voltar e conversar com eles.
A questão é assim, aí volta a conversar, vai passar por uma análise dos colegiados, dos cursos atendidos pelo laboratório. Encaminha a análise aos colegiados.
Então, como você fez um relato, e a gente é obrigada a votar o seu relato, eu peço que você baixe em diligência ao requerente o seu processo, e aí ele retorna ao conselho, solicitando que ele tenha uma análise. Pode ser? Pode ser avaliado
pelo colegiado
e coordenadores, né? Não entendi. Pode ser avaliado pelo
colegiado
e coordenadores. Não, acho que eles são do BI, pede que o colegiado do BI se manifeste sobre.
Então tem que
pedir
para os colegiados.
Mas então, baixa a diligência aí, se tem mais subsídios para recorrer.
Tá, ok. Ah, eu acho que isso. Olhar isso na
é, com certeza. Olha,
não tem
certeza.
Mas tem que
escolher
já.
Ok. Embaixada de diligência, a gente passa para o ponto 3. Direção do centro, a requerente de direção do centro, assume a renovação da portaria 6.2015, que criou temporariamente o laboratório de fenômenos do transporte, com indicação do novo coordenador. Bom, esse processo, na verdade, vence agora em agosto, daria tempo, mas é que a gente estava com o nome do Cirilo. Então, a gente, como tinha um coordenador que não estava presente, o fim já tinha acabado. De qualquer forma, o laboratório de fenômenos do transporte, ele está ganhando um novo espaço. Então, para ganhar esse novo espaço, a gente tem que saber depois de um ano se ele vai continuar ou não, e por isso ele entrou em falta do conselho, que ele é o primeiro que está perdendo a sua portaria agora daqui a mês. Então, professora Maria?
Não sei se todo mundo já leu o relato que eu dei, se ele vai ter apoio, ou posso simplesmente comentá-lo direto? Uma coisa? Então, quer que eu leia ou posso resumir?
Não, resumindo.
Então, só resumindo, o laboratório de fenômenos ele é também de ensino. Ele até o presente momento, algumas semanas atrás, ele estava, não sei bem como é que está a situação com o Cirilo, mas estava sem equipamento, sem espaço, sem nada. Ele foi cotado, tem a cotação de algumas vantagens didáticas, equipamentos. Porém, está na lista, tem que ser o próximo da lista para entrar e isso, né? Porém, eu não tenho o valor certo do lançamento. São bastante coisas que eu estava a perguntar com valores grandes. Se ele saiu, eu entrei para assumir, mas porque eu tenho um pouquinho de experiência com parte de 5 mil fenômenos lá de Florianópolis, né? E aí que eu propus o relato mais para dar uma ideia de como está a situação, para ver se vale ou não vale renovar. Então, a situação atual é a seguinte, foi liberado em torno de 60 metros quadrados no bloco B, no laboratório de ensino, para a locação do espaço. As compras de bancadas que foram orçadas inicialmente, elas são caras. Bancadas gráficas são uma taxa de cada bancada, 40, 50, 60 mil reais, cada bancada. Então, é um preço grande. Como eu tenho uma certa experiência do professor Renato, com mais professor da mecânica, eu propus uma modificação nisso, nós estamos montando as bancadas em vez de comprá-las. Isso a gente conseguiu baratear bastante o custo. Inclusive, no relato eu ponho alguns valores para ter uma ideia. Boa parte daquilo, na verdade, eu vou ter no relato quatro bancadas iniciais. O orçamento inicial tinha umas duas ou três, mas todas simples e fáceis de serem feitas, então, ao longo do tempo, a ideia é que a gente vá fazendo todas as bancadas necessárias. Dessas quatro iniciais, três estão programadas para chegarem agora no terceiro semestre. Programadas que eu digo que estão quase prontas. Eu estou montando elas com o apoio do pessoal da mecânica lá em Florianópolis.
Uma da mecânica.
Oi, você deles? É o curso meu, do Renato e do professor da mecânica.
Eu fiz uma coisa. Vocês pegam a geração que está ali, né? Pegam recursos de consultoria, pesquisa que vocês fazem.
Eu pego recursos de projetos de extensão e consultoria que eu, o Renato e o professor Vicente da Mecânica fazemos. Uma parte desse recurso a gente usa para comprar as coisas, principalmente de lá, para bancar nossas custos gerais e uma parte eu fiz um acordo com esse professor. Ele disponibiliza para colocar aqui, porque ele também é responsável pela parte do fenômeno de lá, ele acha isso importante, eu falei que é uma dificuldade, ele decidiu ajudar. Então, estamos bancando toda a montagem com recursos próprios, o que tira um pouco o custo do centro, então, temos uma vontade. Tudo que era compra, joga fora, não precisa mais, então, a gente vai ter uma boa, bom custo que seria a parte principal. Estamos nesse pé agora, como eu falei, três estão quase prontos, que seriam os principais, que é a perda de carga clássica, que seria o curso de o fenômeno de infecção de fluidos, acho que hidráulica, a Simone, que eu vou comentar. A segunda é uma que chama de redução de vazão, escoamento de ar, temperatura, ventura, e também uma clássica mecânica, fenômenos, infecção de fluidos, máquina de fluxo um pouquinho, também está quase pronta, equipamentos do lado, etc. E a outra, eu esqueci agora, está no relato, mas também, a terceira é de trocador de calor, essa mesmo, trocador de calor, que é terminado, é uma de trocador de calor, de passe único, de passe único também está quase pronta e vai chegar provavelmente em agosto, e aí a gente precisa de um espaço para alocar, estamos só esperando o outro laboratório para alocar no mesmo lugar, para ser vindo para cá, para isso. Então, aí nós estamos só esperando para trazer. Estão quase todas as sintomas, mas isso aí ao longo do tempo a gente vai caminhando. A única coisa que eu mantive no orçamento dos itens é que são equipamentos que a gente não tem como fabricar. Seriam câmeras intravermelhas, cirurgião, sabe, inicialmente, como a gente não sabe, alemão, etc., que não tem como a gente fazer, realmente, tem se comprar. Mas, então, isso foi mantido no orçamento original, bancadas todas caseiras, digamos assim. E.
Na verdade, o laboratório teria equipamento para começar o seu funcionamento, tem espaço, tem aula já alocada, né? Espaço para
das minhas disciplinas, né? Sim. Aí cada professor entrevista disciplinas relacionadas, eu estava comunicando que estaria disponível ao longo do tempo, e cada um, nós não temos um técnico. Eu não vou ministrar para todos os alunos os próprios materiais de todas as disciplinas, cada um das disciplinas. Então,
qual seria o
técnico?
Não, nem pediu,
acho que seria, mas qual seria?
E que técnico?
Seria
um
técnico.
Só uma
dúvida, as aulas vão ficar no caso foram próximas, né? Na minha segunda, sim. Aí eu usei os outros. Na minha segunda, se eu não ficar no tempo, eu tenho que ir lá no curso e no professor. Aí, metendo as curvas, também seria possível colocar para vocês. Então, nesse pé. E aí,
daqui.
Ah, sim, eu esqueci de comentar. Tem um tanque também da água do pessoal da Naval, né? Desenhar o local.
Ah, vai lá na segunda de laboratório da Naval.
Isso, então tem. Porque aqui não é a mesma ideia, né? Então, aliás, o laboratório também comprei mesas que nós vamos fazer de relatório, etc. Então, está sendo montado já. Só precisa realmente se mudar.
Muito bem. Em discussão, se inscreveram o professor Modesto, Catapã, Alexandre. É, a gente discute só até aqui, tá? A autenticação. Ok, professor Modesto?
Eu vou omitir aquele último parágrafo, né? Mas assim, me parece o relatório da professora Thalita extremamente empolgante. Eu particularmente, eu posso dizer que eu sinto realmente muito, muita admiração pelo tempo empreendedor da professora, de não se limitar às dificuldades, correr atrás. Eu acho isso extremamente importante. A gente precisa de mulheres nesse tipo de gestão. E eu vou simplesmente reforçar a importância desse laboratório que tem para o nosso centro, visto que se trata de uma área fundamental na formação do engenheiro, exigida pelo MEC. Então, se algum dia o MEC vier aqui fazer algum recredenciamento de curso, essa é uma das áreas também física, química, ciências materiais, fenômenos de transporte, uma das áreas extremamente importantes e grandes. Me parece que a proposta de prática que a professora está está sugerindo era a supervivência da disciplina, e parece que ele põe o interesse da formação geral do engenheiro. Não estamos formando um engenheiro especializado em transporte, mas sim a fundamentação ela é garantida. Então, me parece que se garante um mérito com essa proposta.
Como é que voltará?
Professor,
já está falando? Esse é um laboratório de ensino, né?
É.
Então, para atender a resolução, para ser chato, para atender a resolução, a resolução diz que a gestão deve alocar um técnico para o laboratório de ensino. Né? Então, se a gente aqui é a primeira portaria, o primeiro laboratório de ensino que é renovado. E o espírito, lembrando o espírito daquela resolução, é que os laboratórios de ensino sejam algo que de fato sejam escolhidos a dedo. Eu, assim, na minha opinião, acho que esse é um dos dedos, né? Mas existe uma série de implicações para o centro e para a direção que precisam ser avaliadas. Porque, evidentemente, existem outros laboratórios de ensino que, na minha opinião, não atendem aos mesmos requisitos que esse laboratório está atendendo. Então, eu prefiro, primeiro, deixar muito claro. Se a gente vai aqui renovar, deixando claro por que a gente está renovando e, inclusive, dá a indicação de como vai ser atendida a resolução. E é na minha maneira de ver, a mais difícil é como vai ser alocado um técnico para dar conta das aulas. A própria Thalita falou, tem aulas alocadas lá e isso é algo que precisa ser feito. Acho que, aí concordo com o resto, acho que o que a Thalita e o Renato tem feito é um trabalho louvável, na minha maneira de ver. São poucos exemplos aí do laboratório de ensino que tem essa rapidez aí. A Thalita está há 6 meses aí, fazendo isso no ano, né? Então, é preciso ficar muito claro porque que a gente, na minha opinião, para votar a favor lá, é preciso ficar muito claro porque que esse laboratório vai ter essa portaria de laboratório de ensino renovado. Para que isso não seja um modo comum aí, né? Entrar no conselho ser renovado. E tem que estar claro aí, saber que a gente vai perder a concessão.
Alexandre?
Então, meus parabéns. Eu acho que pouquíssimos professores do nosso centro estão ganhando uma raça que vocês dois tiveram. Então, puxa vida, só tem que elogiar, tá? E é muito preocupante, eu tenho uma preocupação que já veio do Lucas e agora que o Cacapão colocou, 2 pontos. Primeiro, a questão dos técnicos, tem que resolver. Se é um laboratório de ensino, tem que ter um técnico colocado ou regra. A gente tem que cumprir as regras que a gente mesmo faz. E uma outra coisa que eu vejo muito preocupante é a seguinte: o laboratório de fenômenos de transporte, conforme o professor Modesto disse, é um laboratório obrigatório de um curso de graduação em engenharia, qualquer que seja ela. Então, a universidade tem que prestar recursos para esse laboratório que é obrigatório para ser pedido de graduação. Eu não posso, desculpa, assim, elogio enormemente o que você está fazendo, mas eu não posso aceitar isso como sendo um regime permanente. Então, eu vou pedir aqui para a nossa diretora, para o nosso diretor, que chegue e comunique isso para o nosso reitor e fale: olha, nós estamos tendo que montar os nossos laboratórios obrigatórios com recursos praticamente do bolso dos caras. Isso é muito grave, tá? Então, já um laboratório que já tem espaço alocado, já tem aula no próximo semestre, nós não estamos discutindo a renovação do laboratório, e a UFSC não vai colocar como instituição 1 centavo no laboratório, vai precisar da professora ficar correndo atrás do posto de inscrição. Isso é muito grave. Só o comentário do último
trabalho.
Sr.
Thiago,
eu só gostaria de fazer 2 observações. A primeira é: a gente criou alguns laboratórios há um ano e pouco atrás, entregando as portarias, alguns aconteceram, alguns não aconteceram. Então, acho que cabe à direção também verificar o que aconteceu nesse período, o que alguns aconteceram, o que outros não aconteceram, e que posicionamento a gente vai tomar daqui em diante. A segunda é o próprio tratatório, que o Alexandre já falou, acho que a gente tem uma demanda de técnica para o laboratório, ela é grande, ela é difícil, e a gente está bem longe de atender. Então, um encaminhamento, o que a gente pode fazer, eu não sei, só acho que essa demanda deve chegar a distâncias superiores para que haja conhecimento de cá. Foi incrível, precisa de mais técnicos com essa e essa característica para atender laboratórios de ensino. A gente não está falando de um técnico de ensino, está falando de um técnico para atender um laboratório de ensino de uma área que é comum em engenharia. É o mínimo que a gente deveria ter um técnico para a
engenharia.
É, não,
não.
É,
Se o laboratório existiu ou não, o que aconteceu com esse. O próximo a ser, vai ser em setembro. Então a gente está tendo esse cuidado de todos que ganharam portaria temporária voltarem para o conselho no seu tempo hábil para saber se ele vai continuar existindo ou não. Segundo, o centro já alocou o espaço, que a professora Thalita falou, de 60 metros quadrados, para que o laboratório de fenômenos pudesse funcionar. Técnico e mecânica, a gente tem um no centro nesse momento, pediu para a excelência da Florianópolis, nós não adaptamos neste momento, só tendo uma vaga. Eu acho que que todos sabem que o governo colocou uma medida no começo do mês que durante os próximos 2 anos não haverá concurso público. Nós não temos lista de técnico e mecânico. Nós conseguimos barganhar com o Blumenau 2 vagas, mas eles também, ninguém mais tem técnico e mecânico. Então o que a gente vai ter que fazer é que o Leandro vai ter que atender os laboratórios do qual ele é o técnico de laboratório. Nós vamos ter que fazer um horário e, neste momento, ele vai ter que atender fabricação, fenômenos e de soldados. É o que a direção vai fazer em contrapartida do laboratório funcionar. Quanto à verba, nós tivemos uma comissão permanente de material permanente que elencou prioridades de se organizar laboratórios de ensino. Até o momento, todo ano, eles estão nos cumprindo a nossa tabela. Comprou-se o laboratório de materiais, faltou uma máquina que custa 380 mil, que neste momento no país é inviável, mas o restante todo foi comprado. Conseguimos esse ano a compra do laboratório de física, o próximo é fenômenos dos transportes, que eu acho que nos devem chamar, como fizeram todo ano, em agosto, para saber o que compra. A gente leva a lista e eles liberam, estão liberando em torno de 200 mil por ano, né? Até agora, pelo menos. Mas temos um relato do nosso pró-reitor de planejamento que a situação é crítica, mais crítica, talvez a UFSC ou as universidades tenham dinheiro para funcionar até o público. Então, nesse momento, eles não estão liberando nada e a gente não tem como. Né? A gente pressiona, sexta nós temos uma reunião de novo para pressionar. Mas sim, não tem dinheiro. Então, do centro, o que a gente pode fazer? Alocar o técnico que está no centro neste momento para ajudar o laboratório de fenômenos, dar um espaço conforme foi combinado, e é o próximo da lista a ser comprado. A partir do momento que mencionarem, é fenômenos que vai ser comprado. Os outros também já foram comprados. Mas é uma promessa. O Trebaldi esteve aqui e falou que talvez nos ajude de novo com uma emenda parlamentar. Se for verdade isso, essa emenda agora vai ser para acabar o laboratório de ensino. Foi isso que foi acordado com ele. E eu também, a Marlene está agendando com os outros deputados e com os coordenadores dos cursos para a gente ir nos outros barulhos e tal, dar uma chorada em dinheiro também. Que é o que dizem, ó, vão atrás da emenda, que é o único dinheiro que está saindo. Então, é isso que a gente tem que correr atrás. Tá? Então, como já foi feito um edital de pesquisa, eu pedi 500 mil para o Tebal, acho que não vai dar. Mas se der 500, dá para fazer um edital e comprar os laboratórios de ensino que faltam um pouco, né? Mas se não der, a gente, nesse segundo, a gente vai priorizar as pessoas, ok? Mas isso é o que o centro tem nesse momento. Quanto ao técnico, a gente vai tentar fazer o horário.
A senhora falou que foi comprado o laboratório de materiais, mas faltou uma máquina.
Faltou a máquina.
Ela sai da prioridade ou ela continua na prioridade?
Então, ela continua a prioridade, mas enquanto eles estiverem nos dando 100 a 200
mil, eu não entro na prioridade. O dia que eles falaram, vocês têm 1 milhão, sobrou, aí a gente compra mais. Mas nesse momento é impossível. Eles até pediram agora no projeto do foi o único projeto do centro. E essa máquina foi para o Cinec.
Não é a mesma máquina, aquela pessoa.
E aí, como tem muita, eu estou com os documentos em mão lá, dar uma chorada para o Sebastião, que a gente está tentando há muitos anos, vão ter que ser despriorizado.
Outra coisa, é tudo difícil, ele foi comprado inteiro ou ainda falta?
Comprado inteiro.
Todo, não falta nada.
Sim. O próximo é o de fenômenos, que também agora a gente tem que ter um novo orçamento e talvez tenha que licitar algumas coisas que talvez tenha vencido.
Só o pessoal usar.
É, agora é só trabalhar.
A laboratória de física, eu tomei semana passada, que está com o professor Rafael.
Podem cobrá-lo,
por favor, que assim, no segundo semestre temos que ter aula de física. Vamos pegar no laboratório de química lá, né? O vai ser o que está no laboratório de química. Eu espero que esse não seja mais um problema do MEC nos cobrar, porque eles foram em 178 mil reais, se não me engano.
Isso é uma coisa que vai pegar.
Tem um técnico que nos pediu redistribuição. É, se continuar esse governo dizendo que não vai ter concurso, talvez seja o caso de trazer essa pessoa, porque vai ter um edital interno de redistribuição. Ele está em Blumenau, eu acho, esse técnico. Mas também é sacanagem, né? Porque a gente não tem vaga para dar.
Dependendo da prática de física, tem o técnico de para ser feito que pode suportar.
A respeito da licitação daí do Ministério de Transportes, realmente, né, foi feita uma licitação grande. Foram licitados o de física, que depois acabou sendo licitado pela segunda vez, o de ciência de materiais, de fenômeno de transporte e o técnico dos solos também foi licitado. A licitação já venceu, a gente tem que retomar a licitação agora. Da licitação venceu e a gente conseguiu comprar algumas coisas de ciência de materiais, que foi o recurso que foi possível. A máquina não entrou, infelizmente, nem o laboratório de transporte, nem de ciência de tempo de fotos. Nós temos uma reunião na sexta-feira com o reitor de administração e secretário de planejamento para embasar a equipe para ver o que a gente faz. Porque também, assim, a gente trabalha, não é questão de não trabalhar, mas, assim, às vezes esse empregão deu muito trabalho e ele foi rala abaixo. Mas, claro, se tivesse vindo junto, a gente tinha cobrado. Então, tipo, tem que medir a força para ver o que a gente faz. Então, essa é a proposta. A gente vai continuar.
Mas tem que entender até o orçamento, que a Thalita já comprou algumas coisas e agora é ver os vídeos.
É ver tudo isso. É, sobre técnicos, quero reforçar que a professora Kátia colocou, a gente tem uma lista de demandas de técnico administrativo grande para laboratório e também para as áreas administrativas e tudo mais. E realmente é isso, né? A gente busca vagas, a gente fala. Então, assim, eu pelo menos, eu sei que a professora Kátia também pensei, a gente fala toda vez, a gente teve uma reunião com a Prodegesp agora, uma reunião com a reitora, mais uma vez a gente ressaltou, colocou, enfim, né? É o momento e, enfim, não tem vindo vagas, mas a gente ressalta toda vez a necessidade.
Até semana passada, o MEC tinha recolhido todas as vagas das universidades, inclusive as de bacalhau. Aí a gente chorou, a professora conseguiu, a nossa da biblioteca, tinha recolhido todas, agora devolveu. Mas nada, é tudo vaga ativa presa, não tem vaga nova, nem previsão de tempo, nem para professor, nem para nada. Ok? Então, mais alguém? Então, como teve a direção, teve essa indicação, surgiu o professor Otávio, eu vou colocar o seu parecer de votação com o adendo que eu já cortei aqui, a retirada da sua auto-indicação. Então, ficaria na conclusão, dado o esforço, recomendo a renovação da portaria que cria o Laboratório de Fenômenos de Transportes. Eu só não acho que é renovação, né? Agora é criando o Laboratório de Fenômenos de Transportes, né? Então, dado o esforço, recomendo a criação do Laboratório de Ensino em Fenômenos de Transportes. Ok? Está todo mundo esclarecido? Posso pôr em votação? Então, em votação, o parecer da professora.
lavoura falida, com a conclusão com essa alteração, dado ao disposto, recomendo a criação do laboratório de ensino que não tem transporte. Os favoráveis, por favor, manifestem os atendimentos. Bom, diante do erro e que a gente teve visto, então, que a professora ela tinha se indicado, eu pedi à professora Andréia, e como o fenômeno está mais na parte iniciais, que ela recomendasse ou referendasse o nome da professora Thalita como coordenadora do laboratório. Então, está aqui o documento, o memorando de hoje, assinado pela professora Andréia, então, indicando o nome da professora Thalita para coordenar o laboratório de fenômenos. Em discussão? Em votação? Os favoráveis a que o laboratório de fenômenos seja coordenado pela professora Thalita, por favor, não esquece de levantar o braço.
Eu acho que
deveria ser Thalita. Eu acho que o Renato falou que o laboratório
de fenômenos. Esse conchavo está sendo gravado.
Se chegar atrasado, a nossa reunião está sendo gravada e a partir da próxima ela vai ser transmitida ao público. Ponto 4, requerente professor Benjamin Grano Moreira, solicitação de afastamento para capacitação, professora Cíntia Relato.
Bom, peço desculpas aí pelo atraso do envio do relato, tendo em vista que essa solicitação também entrou em pauta hoje no colegiado do departamento, e eu tive que sair meio às pressas no final de manhã e eu só consegui enviar o relato no início da tarde, um pouco antes do início da reunião. Bom, o relato ele consta quase que na íntegra o relato já apresentado na reunião do departamento hoje pela manhã. Eu só acrescento mais dois parágrafos aqui na análise, né, que eu vou ler então. Considerando a deliberação favorável por parte do Departamento de Engenharia e Mobilidade, resta ao centro verificar se o afastamento do docente terá alguma implicação em cargos administrativos. Consta no PAD de 2016, nunca o docente não tem nenhum cargo administrativo e não participa de nenhum NDE, colegiado de curso ou conselho de unidade. Então, no voto, pelo exposto, solicitarei ser favorável ao afastamento em regime parcial do professor Benjamin. Para o período de 9 de agosto de 2016 a 9 de agosto de 2019.
Sim, já tem discussão? Bom, eu vou falar algumas coisinhas que hoje na reunião do colegiado, eu primeiro quero começar dizendo que sou a favor que todos façam seus cursos, tanto de pós-doc como doutorado. Mas hoje, enquanto estava no meu relato, eu comecei a rabiscar os nomes e eu vi que nós temos, como o professor Benjamin, mais seis pessoas, talvez sete, porque o menor. Então, são sete pessoas, né? O Benjamin, a professora Valéria, a professora Simone Maluta, o James, o professor Vitor, a professora Helena, que acabou de chegar. Não sei se tem mais algum professor. Bom, que eu acho que todos vão ter o direito, o débito, né? Se... E tem, pelo menos dito, ou uma assinatura de recomendação na direção, uns três ou quatro podem. Então, assim, pós-doc vai dar-nos o direito de substituir. Porém, com a atual situação do Brasil, a cada duas pessoas que saem, a gente deveria ter um substituto. É essa a norma. Não. Mas a UFSC que já falou em duas reuniões que também o professor substituto vai ter que ter um motivo que não só para afastamento. Na segunda reunião do reitor, o professor motivo mais de saúde que justifique porque eles também estão sendo pressionados para essa ação. Então, assim, não tenho nada contra o relato do professor Benjamin, mas eu acho que o nosso conselho, ou criar uma comissão que já havia, que perguntar, a gente tem que pensar nisso, porque daqui a pouco a gente vai ter que começar a. Eu sou muito a favor que o professor Benjamin saia, o professor Benjamin fala, eu assumo. Mas aquela coisa de que eu assumo, mas eu quero ter 8, 10 horas, uma hora vai parar aqui. Uma hora eu assumo e vou ter 14, beleza? Quando ele voltar, ele fica com 14 e eu saio. Mas que isso seja uma. Que todos estejam cientes disso. Porque 8, 10, 11, 12 fora, a gente não vai conseguir ter 8 horas de crédito, 8 horas de carga horária para ninguém. Então, assim, eu acho muito válido, né? Eu, quando saí, estou ferrada. Que não tem ninguém, mas quando alguém sair, fala, eu sou modesto, eu vou sair, eu sou, segura minha, seguro, 2 anos, 1 ano, né, pós-doc,
Olha lá, segundo fica o computador, professora. Quando a senhora voltar, eu saio, eu fico pensando, fica o computador. Eu acho que isso é companheirismo e saber trabalhar em equipe. Mas aquele discurso de hoje, de 8 a 10, pressiona 10, pressiona 8, daqui a pouco a gente não vai mais conseguir. Então, é assim, o Benjamin está pedindo, a professora Valéria não sei se vai pedir daqui a pouco, a professora Maruca já falou que vai pedir, daqui a pouco já. E eu acho que a gente deu para muito, está para todos, né? E eu acho muito importante que essas pessoas façam o seu doutorado no órgão. Mas que a gente tenha essa consciência de que 8-10 vai acabar logo. E eu acho que deve acabar logo. Acho que a gente deve que todos façam pós-op, que todos façam doutorado e que para isso a gente carregue o piano todos juntos.
Na sugestão do nosso regimento, nós estamos prevendo que se tem esse plano. Então ele já está previsto no regimento que se já tem esse plano de capacitação. Tá? Então, assim for aprovado o regimento, como eu já comentei hoje em reunião de manhã, nós vamos aproveitar todo aquele estudo da comissão, aquela minuta de plano lá, né, de regulamentação, para dar encaminhamento para essa discussão.
O meu posicionamento aqui é a favor do tratamento das pessoas, diante de tudo o que foi dito hoje, do parecer da professora Silvia. Na verdade, quando eu li a palavra, foi mais provocado pela professora Cátia. Eu vejo, professora Cátia, que é assim, da forma que nós estamos operando hoje, com o número de cursos que nós temos, e com a demanda e carga horária que nós temos, alugados por cursos, professores, grupos, etc., a gente não vai conseguir de fato, em um período de tempo, pelo menos nos próximos 4 anos, em que eu espero que esses professores que mandam a batalha para a qualificação, a gente não vai conseguir emplacar mais programas de mestrado, a gente não vai conseguir mais emplacar post-docs e coisas assim, a não ser que a gente tenha essa estrutura acadêmica que nós temos. Então, eu vou já assim, falar assim, eu sugiro que talvez, quando se pense em uma comissão para tratar desses assuntos, se pense também em uma comissão que venha a verificar como otimizar o encargo docente que nós temos hoje, para verificar o quanto de encargo docente nós vamos poder ter amanhã e, consequentemente, com isso, favorecer processo de capacitação, abertura de programas de pós-graduação e coisas desse tipo. Não foi uma preocupação, você me perguntou, eu estou aqui apenas colocando isso porque realmente é uma preocupação que eu tenho. Eu sou o
quê? Parte eu já falei hoje de manhã. Existe, tem que ter um compromisso dentro dos pares da área, ou seja, favorecer a formação dos seus colegas. Então, alguém vai carregar um tempo aqui, ou comprar um cargo durante algum tempo, mas é esperando depois a outra partida que todos possam, por exemplo, para propostas, se quiser. É uma questão também de gestão. Isso foi esquisito em relação ao ponto A, a média do centro são 10 horas, sou, né? Depende da linguagem e dos números que tu enxerga. Né? Nós sabemos as fases adiantadas, fases de meio de curso, fases iniciais, e onde ficam essas cargas. A média do centro, ela pondera-se conforme a necessidade. Mas é bem isso aí, tá? Tem que ter um compromisso de grupo, né? E as pessoas estão sendo participando. Professor,
eu
só queria
fazer uma
observação tão importante quanto a condição ou manter a média de carga horária de subir em 8 ou 10, são os horários. Então, mantendo na treina 8 horas semanais ou 10 horas semanais, a gente vê que todo dia de semana
cumpre isso.
A gente já pensou nisso no semestre. Já pensamos para o horário desse semestre.
Mas acho que não só para ele, talvez, também para todos.
É mesmo para aqueles que não pediram, né?
Não precisa estar no relato, mas acho que é importante destacar que sistematicamente a gente tem o mesmo problema. Eu só quero deixar ele alinhado
com a situação. Então, pessoal, só quero aqui reforçar o que eu disse lá na reunião de levantamento, que é o seguinte: às vezes, hoje já faz tudo isso. Às vezes, nós criamos, como brasileiros, nós criamos algumas métricas que nós mesmos não conseguimos seguir. O que eu queria dizer com isso? essa questão desse mínimo de 10 horas aula, tem algum eu recomendava. Mas eu não consigo aceitar que a pessoa que trabalha 8 trabalha menos que a pessoa que trabalha 12, ou a pessoa que está trabalhando 12 está trabalhando muito mais do que 8. Isso é caso a caso. Então a gente tem que pensar nisso também com um pouco de cuidado, porque às vezes a gente analisa todas as nossas discussões e a gente viu isso hoje na reunião, como se todo mundo tivesse que dar 10 horas aula. Pessoal, não é assim. O coordenador não pode dar 12 horas aula. Bolsista PQ não pode dar 12 horas aula. É simples assim. E a gente vai ter que adequar esses números de forma do quê? Olha, para ter um bolsista PQ dentro do grupo que vai eventualmente, não sei se 8 seria o melhor número, eu também não sei, talvez o cara quer ser bolsista PQ, quer dar 12, porque ele quer ter mais alunos, sei lá. A gente tem que parar com essa coisa de ficar criando essas métricas que depois fica difícil para a gente. É aquele exemplo que eu dei. Eu estou do lado de um professor, eu dou a mesma carga horária do que ele. Eu tenho 60 alunos, ele tem 250 alunos. Eu não vou querer comparar as minhas 10 horas da aula com as 10 horas da aula dele. É só isso que eu queria dizer para que isso paralise as nossas discussões aqui para frente. Cargo horário não é só o número 10, tem muito mais coisa além desse número 10, sabe?
É, foi só uma observação, mas alguém vai se escrever com alguém? Professora Silvia? Então, em discussão, né, o relato da professora Silvia é agora em votação. Os favoráveis, por favor. Não acontece só para o lá. Agora o 5, então, aqui. É, apreciação da solicitação do termo de cooperação do professor Pedro Alves, professor Maurício, se lembra dos pontos.
Bom, só recapitulando que o pessoal não é do departamento, não teve lá hoje de manhã, né? Tem técnicos, tem ciências, também a gente pode só recapitular para que todo mundo saiba do que se trata. Né? Esse aqui é um acordo de cooperação. Não sei se eu não posso deixar um pouco. Então, só para recapitular, esse é um acordo de colaboração entre a Universidade Federal do Tocantins e a USP. O objetivo desse acordo de colaboração é ceder um professor do campus de Miracema, da Universidade Federal de Tocantins, aqui para o Departamento de Engenharia da Mobilidade, por um prazo de até 24 meses. Né? O professor ele fez solicitação por questões particulares, que não estão escritas no processo, mas é um professor da área de letras, línguas, literatura, essa área que está dele, e ele está se propondo a vir para cá para trabalhar com questões de línguas estrangeiras, oferecer skills educativos de inglês, de espanhol, também curso de extensão de inglês, espanhol, trabalhar com curso de extensão na área de literatura, uma série de coisas nesse sentido. Né? Então, hoje de manhã, o departamento já deliberou, se manifestou favorável ao nome desse professor, mas deliberou que seria feito um acordo de cooperação inicialmente pelo prazo de 12 meses e que esse acordo seria reavaliado. Então, depois de 12 meses, para ver se seria prorrogado ou não. Então, meu parecer aqui para o Conselho, considerando a deliberação favorável por parte do Departamento, resta sempre verificar a disponibilidade de infraestrutura para atender as necessidades do docente quando ele estiver lotado no Departamento de Engenharia de Mobilidade. A diretora do Centro de Joinville declarou que pode disponibilizar ao docente seu espaço de trabalho na sala S de C e B, enquanto a mesma estiver necessitada de direção. No entanto, não há computador disponível nesse momento que possa ser destinado a esse docente. O docente teria, por isso, que utilizar um computador próprio. Né? Em relação à disponibilidade de sala de aula para que o docente ministre os cursos de extensão e os objetivos propostos, sugere-se que sejam utilizados os horários após as 18 horas em que há disponibilidade de salas. As condições apresentadas são de parecer favorável ao acordo de cooperação com prazo inicial de 12 meses, conforme aprovado pelo Departamento de Engenharia do Mobilidade.
Tem discussão? Só para esclarecer que hoje na reunião da manhã, acho que foi o professor Catapan até que viu que de repente era bom saber, de ter algumas informações desse professor, que às vezes a universidade de lá está mandando para se segurar. Bom, eu liguei para o campus de Miracema, falei com a diretora do campus, que chama Maria Dani Maria Passos. Expliquei a situação, que a gente hoje ia passar no Conselho da Unidade,
primeiro perguntei se ele tinha dado curso da Unimedes legalmente, ela falou que sim, que ele passou no colegiado do curso dele, que realmente a esposa dele veio por 2 anos para Joinville, e por isso ele está pedindo. Mas que ele já passou no colegiado, no conselho, inclusive já foi referendado pela reitoria. Então, para mim, interno, ele só está aguardando o nosso parecer para que seja, então, homologado dele. E aí eu pedi muitas desculpas para ela, mas falei que a gente já teve um outro problema, se ela se incomodaria de dizer se ele é uma pessoa tranquila, de convivência. Ela falou que não se incomodaria, mas que ela diria pelo tempo que ela tem convívio, que o professor Pedro é uma pessoa muito proativa, que ele é uma pessoa que fica bem com todo mundo, nunca tiveram problema nenhum, nunca desvira sempre. Porém, ela não estaria dizendo que aqui vai ser tudo assim, mas que até o momento, né, ele já foi para o reitor, que ele nunca teve confusão e que, pelo que ela conhece ele, nós podemos contar com ele durante esse ano, porque ele vem, com certeza, para agregar, porque ele não é uma pessoa. Então, essas as informações que eu tive dele, que ela estava vendo assim, pedindo desculpas, né? Expliquei para ela que a gente já teve um caso, que a gente não conhecia, aceitou e foi, né, em função disso, a gente, antes de aceitar ou não, a gente precisava ter algumas referências, né? E ela, como diretora, ela se incomodasse quando precisava dar, mas ela falou. Então, mas então as referências que a diretora do Campus de Miracema, onde está esse professor, foram boas. E quando ele me procurou, realmente eu falei com ele, e na verdade foi via reitoria, mas depois passaram para ele o meu e-mail, e em todos os e-mails que eu falei com ele, eu pedi que ele desse aqui da inglês. Porque a gente tem uma demanda muito grande dos alunos para línguas. E ele falou que ele poderia dar inglês e espanhol. Mas, como o Maurício falou, que ele tem hora esse semestre, a gente vai ter que alocar a hora no pai, né? Então, ele precisava ter como questão de expressão também. Mas eu acho que o ideal é que no próximo, para 2017-1, a gente aloque, já que tem a Vanessa, os coordenadores do curso pensem em colocar como optativa inglês e espanhol, para que a gente aproveite essa pessoa aqui para os alunos, né? Para isso, né? Que só dando comunicação e expressão, para que a gente tenha alguém para dar nesse momento. Né?
A única questão é que na USP você tem. Você tem toda uma estrutura de um programa de línguas extracurricular, né? Ou seja, vários níveis, né? Dificilmente vai conseguir dar todos os níveis. Então tem que pensar o que.
Mas a gente pode colocar como atividade complementar para os alunos. Agora tem que escrever para muita gente. Aluno Fabiano. Fabiano, esse? Quem mais? Então, por favor, Fabiano.
Levando o que o professor Juan falou, a gente está com um projeto para quem começar a dar aulas em inglês para o diretor acadêmico. Então, o diretor acadêmico pode ser responsável pela parte mais básica, dependendo do que está escrito lá nos normas da USP. E esse professor que vai entrar, ele pode ser responsável pelas partes mais avançadas.
Inclusive,
o que seriam alunos que fazem parte do diretório atualmente ou que venham da Univille como estagiários.
Pode ser o professor mencionar, né?
Uma das minhas conversas com ele, ele até me perguntou e quem vai fazer o curso? Eu falei, a gente vai ter que fazer uma reunião com os coordenadores para decidir quais as fases que a gente acha prioritárias. Nas finais, ou ele oferece uma na primeira, segunda fase, depois uma na final, isso a gente vai ter que, nesse próximo semestre, delimitar. Como é o termo de cooperação oficial, eu quero ver se a gente consegue colocar no currículo deles que seja inglês mesmo, como que tem lá dentro. Tô vendo? Sim, tem escrito aqui.
Não, o que é a respondeu? Tem aqui a pergunta sobre a carga horária. Em teoria, ele se dispulsa a dar inglês, mas isso vem do lado do ensinamento do Rafael. E ele diz que tudo bem, ele diz: gente boa, proativo, mas será que ele aproveitou lá?
Não, já foi, já foi.
Já foi, tá. Tá, tudo bem, mas já era. É antigo, mas. ele vai saber que a gente vai dar lugar ao cara comunicação com pessoa com 80 alunos?
Sim, eu já comuniquei com.
Porque eu acho que ele
vai. 80 não é, né?
Não,
não,
não.
Não,
não.
São 150. São 150 alunos na verdade.
A gente está fazendo um favor. A esposa dele veio com o tempo para cá e a gente está acatando o professor de letra do centro de engenharia.
O parecer ou não, o documento que a gente vai enviar dá para colocar juntos, a gente vai colocar que ele vai dar X disciplina, ou se vai ser aprovado ou referendado esse processo e já acabou.
Não, o que está sendo aprovado pelo relato do Maurício é que ele venha e que ele tenha 2 meses de contrato. Mas no plano de trabalho dele, ele ofereceu inglês, espanhol e algumas comunicações. Ele fez um plano de trabalho que é o que é aprovado na UF.
Tá com uma questão na cabeça. Eu sei que não tem uma recuperação, mas a mulher que eu quero dizer daqui um ano eu estou dizendo, não, agora eu vou dizer uma vaga.
Não, não, não tem vaga, tem uma recuperação.
Eu sei que não tem vaga, mas se não, não tem vaga, realmente não tem
vaga. Por isso até que eu liguei hoje lá, que eles estão sendo prejudicados e eu queria saber o porquê. Ia ser uma pessoa muito... E eles falaram que realmente por ele ser um bom profissional e que a esposa já está em Joinville. Ele não consegue visitá-la no final de semana, porque ele não está em Joinville, porque é quase um diário. Eles tiveram essa consideração. É Miracema.
Mas posso fazer só uma rede? Só que o termo de cooperação ele é diferente de uma rede de extinção. Não tem nada a ver com o pago. A professora constituiu sempre o professor lá da universidade e ele, ao invés de pedir um acompanhamento de coach, ele pediu um termo de cooperação. Você precisa apresentar um projeto para a universidade, a universidade tem que aceitar e aí você pode ter até 2 anos. Mas ele não deixa o professor de lá. E se ele quiser, porventura, abrir um processo de restituição, um processo novo, do zero, começa a ficar de
zero.
Tiago. A minha preocupação é que nós temos 1.300 alunos, ou 1.600, então ele vai estar bem longe de atender o mínimo que ele está gerando. Então, assim, eu acho que só o ponto de criar, quando criaram esses cursos de extensão, ou algo do gênero, para não gerar mais transtorno, confusão.
Lá ele não apresenta projeto, lá ele só solicita que saia
em termos de cooperação por 2 anos aqui. O plano de trabalho ele apresenta para a gente.
Foi
apreciado pelo professor Moura.
Mas não seria interessante o conselho apreciar também?
Sim, o professor
Nunes
falou que
você
dá um relato, né?
Se alguém quiser pedir vista.
Ah, não,
tá no relato. Mas eu acho que o que está no centro definir, principalmente, é a questão da infraestrutura. Eu não vejo muito porque rediscutir a questão de
isso daí já foi discutido no departamento.
Só
os
detalhes.
Sempre
tem que trabalhar com a
infraestrutura. Bom, a infraestrutura até o final do ano, eu sugeri que você tenha atenção. Depois aí, quem assumir, passa para ele. Passa mesmo. Vai
cuidando disso. Cadê? Eu vejo a professora. Como que eu vejo a vinda dessa professora? Eu vejo a vinda como uma grande aquisição para o centro, na minha missão. Tá? Não conheço a pessoa, nem li o livro da dela, não acredito muito no que nós estamos falando, na pesquisa que a professora Carla fez. Eu vejo muito necessário inserir cursos de idioma para os nossos estudantes. Como vai ser feito, isso a gente pode resolver depois. Se vamos criar uma disciplina optativa, regularmente ofertada sobre demanda, ou se vamos caracterizar a curso de extensão e caracterizar a atividade complementar, tudo isso a gente pode discutir. O importante é que a gente sabe que temos muita coisa para oferecer a ele. Né? E se eventualmente os técnicos podem ter alguma demanda interna ou externa, não se enquadra no perfil das turmas que vão ser ofertadas em caráter de formação de aluno de graduação, ele tem, da mesma forma que qualquer professor aqui, que atender aos 3 grandes pilares, pesquisa, extensão e docência. Então, me parece que, se a gente for olhar para a docência, ele vai ter tranquilamente 2 trabalhos em sala de aula, dependendo muito da demanda de disciplinas optativas que a gente incluir.
Só fazer uma apresentação, toda uma olhada aqui no currículo Lattes dele. Puxa
vida, viu? Nunca.
Olha, quando eu tiver no final da minha carreira, quem sabe, você talvez,
é
né?
Você
é uma pessoa que talvez você não vai
agregar. Eu assim, eu não vou
falar
isso.
Está perto de
sua visão. Reforçando tanto como a Nancy falou, acho que até recomendaria, sei lá, ele fazer a extensão. Porque todos os
trabalhos que a primeira vez que ele entrou em contato, eu falei. Ah, não vai dar. Porque assim, lá era uma coisa meio a reitora de lá, falou com a reitora da Chique e pediu. Aí eu falei, ah, não tem, a gente vai ter pessoas com comunicação especial. Aí a pessoa me falou, ah, cara, queria que você enjoivinho, porque coitado, também vim lá que eu pedi para ficar em Blumenau, resolve o problema de canto, não dá. Aí eu falei, tem um imóvel conversando, falei, ah, tá, tudo bem. Quer? E aí, ignora. Então assim, a conversa dele é inglês e espanhol, comunicação e expressão vem depois. Porque ele também já foi exato, mas ele é formado em letra, não é?
Sim.
Ele trabalhou. Ele propôs o plano de trabalho. Então, assim, acho que. E ele tem, né?
Perfeito.
Não, o currículo dele realmente é excelente. A gente tinha medo em função do que já teve aqui no centro de realmente ser uma pessoa, né? Mas também hoje, eu não senti em nenhum momento a diretora dele ficar bem. E o Maurício está sugerindo por 12 meses, prorrogado por mais 2. Mas aqui está o currículo dele, está o processo, está à disposição de quem queira. Então, mais alguma dúvida? Em votação, pode ser do professor Maurício. Os favoráveis, por favor, manifestem levantando o braço. Requerente direção do centro, a sua escolha do nome do centro de Joinville. Relator? Não,
composição,
né? Não, 5 foi esse, o departamento de apreciação do tempo de
operação.
Agora o 6 eu coloquei o nome da escolha, mas a gente pode fazer condição.
O nome foi de Santana.
6. Desculpa. 6, então, é o nome, é a direção do centro, é requerente e assunto de indicação de nomes para a composição da comissão para a revisão do regimento posterior. Bom, a direção, eu solicitei esse ponto de pauta, porque o nosso conselho, uma, que a gente não está seguindo o regimento, porque a nossa reunião está sendo na primeira semana, e eu justifico que a gente espera o que o departamento demanda que seja homologado. Então, a minha ideia de revisão do regimento é que a nossa reunião passe para a última semana de cada mês, porque daí dá tempo do colegiado do departamento fazer as suas reuniões, deliberar, e aí chega ao final do mês. Além disso, a gente precisa dar uma olhada na composição do nosso colégio do conselho, porque eu acho que agora, em função de ser do centro, tem algumas alterações. Então, a sugestão é que fosse revisto. O regimento, sempre, eu estou até fazendo as primeiras organizações, porque a gente não foge muito do que é estatuto e regimento da UFSS. Então, eu só estou aguardando ter o regimento do departamento para que isso seja diferente. O restante é igual para todos os centros, a gente não pode mudar regimento e estatuto. Não será a mesma coisa. Mas logo depois vai vir também com relatoria para o conselho deliberar sobre o regimento do centro. Mas nesse momento eu achei importante a gente dar uma olhada, principalmente porque me incomoda a gente não estar seguindo o regimento e fazer a reunião depois. Hoje eu fiz no mesmo dia, mas fica cansativo para todo mundo, né? Então a ideia é que muda esse regimento, a reunião, passe para a última semana e também dê uma revisada na composição, ok? Por isso que foi solicitado. Tem discussão?
Só não entendi, nós estamos falando de um regimento novo ou está tendo esses pontos específicos?
É revisão do regimento, né? É
um regimento que existe como um todo e vai ser revisado.
Do regimento do conselho. Se for necessário, eu já sei.
Do conselho, não é do centro.
Só o nosso regimento. Tá. Porque tem alguns problemas já dia de reunião e composição do nosso conselho. Então, isso que eu. Essa indicação de revisão. Na verdade, é uma indicação de revisão, não é? Não é de tá? É do conselho da unidade, não é de medicina.
E aproveitando que foi uma reuniões técnicas, também que a gente rever as prazos das portarias de quem é eleito, né? Os membros do conselho são coordenadores de curso, então elas têm a posição representante, né? Eleitos. Então, você é para a gente poder aproveitar aí. Rever isso e até por causa da proporção, dependendo da proporção, vai precisar fazer uma votação, fazer, enfim, é para levar uma
com relação ao prazo de que essas pessoas têm, a reservação é isso, vai dar recurso de
prazo. Dependendo da proporção, por exemplo, se entrar mais de 1.000
não sei, a proporção mais que até porque que agora assumiu também o conselho a chefe do departamento. Então,
mas essa proporção ela já deve ter mais ou menos uma ideia dos outros centros de Florianópolis, né?
Não, a proporção é a mesma da quantidade, né?
Não, sim, mas a proporção é mais ou menos a mesma.
Não, a proporção
é
isso, 70.
70 okay.
E
15. Ok.
Agora a gente tem que
ter que estar com todos os professores.
Estamos
de acordo com isso. Ok. A pergunta é, tem alguém que queira participar dessa comissão? Então, a direção sugeriu Rogério, Alexandre Garrobrito e Gessite para compor a comissão. Em discussão, Rogério,
no caminho, que é Rogério, vai.
Alexandre Garrobrito,
se eu demorei esse nome,
não
é
para
isso. Se eu demorei esse
nome, mas é regimento do conselho, não é?
Só o conselho, não tem nada.
Vocês não vão mexer nada do centro de departamento. Só esse regimento aqui.
Só o conselho.
Só esse.
Ok.
Tá bom.
A gente ficou em dúvida de um aluno. Vocês acham que precisa um aluno para mexer no regimento do conselho?
Fabiana.
Pensa
não. Fabiana, bota aí. Pronto.
Precisa.
Não, dá uma professor. Fabiana, tu tens a lei de indicar com a mesma?
É, sei lá, o Peter, drink.
Tem que ser uma pessoa do conselho que participe efetivamente do conselho. Por isso, como estudante, só tem tu, cara.
Então, a comissão democraticamente escolhida Fabiano, Rogério, Alexandre Carlos e Jesus, ok? Tem discussão os nomes? Tem votação? Rapidinho, antes que a gente veja. Aqui está o regimento. Ah, eu só vou dar uma palavrinha com o presidente da comissão. Próximo, então. Sétimo ponto, requerente também direção de centro, assunto escolha do nome do centro de Joinville, relator conselheiro Maurício de Campos Fora. Antes de passar a palavra para o professor Maurício, eu queria fazer um adendo aqui, que realmente não foi a melhor forma de esclarecer, né? Eu e o professor Maurício pecamos, e talvez naquele meio tenha esclarecido mais, de que o CUM tinha nos perguntado se precisava, se queria ou não, né? Alterar o nosso nome de centro e de departamento. Por quê? Porque nós vamos ter institucionalizado o nome Campos de Joinville. Então ficaria Campos de Joinville, Centro de Joinville, Cidade de Joinville e Departamento. Então, eu na hora falei, acho que sim, vou perguntar lá como isso já vem desde 2013, onde teve a primeira enquete feita, presidida pelo professor Eduardo de Carli, onde participaram professores, servidores técnicos e alunos, do qual, nesta enquete, quatro nomes apareceram: Centro Tecnológico de Joinville, Centro de Engenharia da Mobilidade e Centro, desculpa, Centro Politécnico. Eu e Maurício achamos que, para não jogar fora aquela enquete, já usaria esses nomes, que era consenso entre alunos, servidores. Faltou este. Na época foi vencido Centro de Engenharia da Mobilidade, seguido de Tecnológico. Então faltou realmente, reconheço perante o conselho, que faltou o embasamento, o histórico, porque vocês são nomes, né? Após essa escolha aqui, eu vou mandar um documento oficial falando tudo isso, para que todos tenham clareza que em nenhum momento foi má fé, foi usado de um histórico e para ser mais rápido para colocar que o documento já está no CUM, de Curitibano, de Araranguá, Blumenau decidiu manter, sempre Blumenau, com seus departamentos, não mudar o nome. Então, para a gente não perder essa reunião, foi bem rápido, mas realmente acaba dando muita confusão. Então, eu vou apresentar aqui o conselho, peço desculpa aos conselheiros, que não foi má intenção.
Só para. Vocês viram meu relato, fui bem sucinto, eu não quis fazer um relato muito longo, justamente para não entrar em polêmica, né? O que eu me limitei aqui foi a relatar o resultado da enquete que foi feita. Mas talvez só para esclarecer de onde que vieram esses nomes, né, realmente da, que apareceram na enquete. Eu, na verdade, eu escrevi isso. No primeiro e-mail que eu mandei para a lista, eu escrevi que os nomes Centro de Engenharia da Mobilidade, Centro Tecnológico de Joinville, Centro Politécnico de Joinville, esses três nomes haviam sido participado da primeira enquete lá no tempo atrás, né? Não sei se eu comecei a inclusive, mas eu expliquei isso. Depois, na enquete final, surgiram mais dois, aí eles tinham o Centro de Joinville, que é o nome atual, e surgiram mais dois nomes, que é Centro Politécnico, sem o Joinville, e Centro de Engenharia da Mobilidade de Joinville, também não estava na primeira listagem, né? Esses dois nomes fui eu que recebi, tá? Isso talvez tenha sido um erro meu, que eu assumo. Porque sempre, eu quis acrescentar Centro Politécnico porque achei que ficaria legal, talvez, uma opção a mais, Centro Politécnico, sem Joinville, sem pensar muito nas consequências, né? E Centro de Engenharia de Joinville também como uma opção a mais. Né? Então foram esses nomes que apareceram. Naquele primeiro e-mail que eu mandei, eu pedi que alguém que não concordasse com o procedimento a ser adotado na enquete se manifestasse, e também quem tivesse outras sugestões de nomes também se manifestasse. A esse primeiro e-mail não recebi nenhuma resposta. Né? Então, todas as erros e trabalhados que eventualmente aconteceram aqui foram culpa minha mesmo. Tá? Então, o que aconteceu? Então, nessa primeira rodada tiveram esses seis nomes. Os resultados aqui foram, então, o Centro de Engenharia da Mobilidade em 6 votos, Centro Tecnológico de Joinville em 6 votos, Centro Politécnico de Joinville em 22 votos, Centro Politécnico 8 votos, Centro de Engenharia de Joinville 7 votos e Centro de Joinville 4 votos. E aí, tentando consertar a minha atrapalhada, né? Depois também de acrescentar esse nome Centro Politécnico sem o Joinville, eu tentei propor uma segunda rodada de enquete com comparações de 2 a 2, que não foi muito bem aceito por vários colegas. E aí, eu fiz então a enquete com os dois votos, os dois mais votados, que foi Centro Tecnológico de Joinville,
centro de engenharia de mobilidade que contou mais votados. Então, na segunda rodada, o CPJ teve 59 votos, o CEM teve 31 votos. Então, eu acrescentei que nesse relato toda essa troca de e-mail para que se registrar o que foi feito, as discussões que foram feitas no âmbito dessa enquete. E o meu parecer, então, é que eu sou favorável à adoção do nome Centro Tecnológico de Joinville, mas que, devido à forma como foi realizada a consulta, essa escolha deve, então, ser condicionada à manutenção do nome do Departamento de Engenharia de Mobilidade, porque, realmente, no primeiro e-mail que eu mandei, eu escrevi que o nome do departamento seria esse. Naquele momento não existia possibilidade, não sabia que existia possibilidade de alterar esse nome. Então, se for mantido o nome do departamento de engenharia da mobilidade, eu sou favorável à escolha do nome do Centro Tecnológico de Joinville, que foi vencedor nessa enquete. Eu lembro também do meu parecer que essa decisão revoga a decisão anterior do Conselho da Unidade, que em 2003 serviu para homologar uma consulta realizada junto a servidores e alunos da unidade, no qual o nome Centro de Engenharia de Mobilidade havia sido escolhido.
Sim, então, só para esclarecer, fica a defesa de Joinville, Centro Tecnológico de Joinville e Departamento de Engenharia da Mobilidade. Esse é um nome que, se for consenso, irá por Tiago.
Então, justamente isso. O Campus Joinville já tem o nome Joinville, né?
Campus Joinville.
Me pergunta por que teria Joinville no centro também, no nome do centro. Se tiver mais centros, vão ser centros.
Essa questão da identidade, a gente ainda é uma universidade jovem, tem
5, 6 anos, eu acho que tem grande parte da nossa identidade ainda não foi construída. É, os cursos que a gente tem aqui hoje estão, né, tem os outros cursos que a gente tem aqui, mas no futuro teremos outros cursos, provavelmente também, possivelmente, de outras áreas tecnológicas. Eu acho que esse nome de Centro Tecnológico, Centro Politécnico, ele é mais inclusivo e ele é mais pertinente à nossa realidade. Em termos de engenharia da mobilidade, na verdade, não é um termo tecnicamente muito usado nesse contexto como a gente usa ele aqui. Então, eu acho que, desse ponto de vista, a gente estaria fazendo um avanço.
Só para colocar os técnicos, né, que nós fizeram uma reunião de colegiado do departamento, hoje eu apresentei o resultado da enquete que eu fiz com os professores do departamento. E dos 32 professores que opinaram lá, se manteriam ou não no nome do departamento, 64% concordaram em manter o nome. Só para o título de informação, que é um departamento de engenharia.
Vocês viram a questão de ordem, mas o que a gente está discutindo aqui é uma. Se a gente referendo essa consulta feita, ou se a gente está fazendo. Pega essa consulta como um parâmetro e fica discutindo.
Essa consulta é um parâmetro para o conselho. Quem vai escolher o nome, na verdade, é o conselho. Com alguém referendado.
No passado, como a gente citou ali no passado, teve uma consulta ampla, né? Ampla, com uma discussão ampla, né? Só que tinha 1.250 alunos na época. Foi feito uma consulta, dada oportunidade a todos manifestarem e tal, na época, foi escolhido o nome. Pela segunda vez, né, na verdade, foi referendado, não existia. Depois a gente fez uma escolha aqui, que eu não concordo, mas a gente fez uma escolha de manter o mesmo departamento, ou seja, nós não somos um centro típico da USP, que tem um centro com vários departamentos e tal, então eu acho que seria o nome do centro do departamento não é o caso. E depois eu acho que esse nome CTJ é feio, né? Então, bem verdade.
Tem
CTJ e CTJ. É, uma consulta assim, com todo o respeito lá, uma lista que encaminhou a consulta, mas uma consulta toda muito polêmica, né? Muito cheia de e-mails mais bravos, muito engraçados, né? Mas que é, exato, mas que sim, né? Acho que é presente, né? Então,
isso é o encaminhamento?
Isso é. Se é um encaminhamento, sim, é um encaminhamento no sentido de manter o nome que a gente já tem, manter o nome de centro de identidade com o mesmo nome do departamento. Essa discussão é uma discussão infinita, a gente vai chegar infinito.
Tu dá uma parte para o chat?
É que eu acho que era uma realidade diferente, né? Na época a gente tinha expectativa de continuar centro. Aí eu acho que seria interessante manter a universidade no centro de Joinville. Então, e hoje a gente tem a perspectiva de ser um campo, mas a gente é diferente só para ver como é que é.
É a secretária do conselho, que todo mundo gosta disso. O Tiago. Não, a minha fala vai mais ou menos
sentido. A gente teve uma consulta que foi feita em 2013 e atendendo técnicos, professores e alunos. Ela foi, eu não estava aqui, mas conversei com a Jamile, com o Carlinhos, com o Juan, com uma série de pessoas para tentar entender o que foi feito. Teve algum debate,
só que vocês têm liberdade do nosso conselho na época, foi?
Apresentados. Então acho que a gente tem um documento, um título um pouquinho maior. Respeito ao trabalho de alunos, o pessoal questiona um pouco. A gente tem 80 professores, a gente hoje não deve ter nem 30 técnicos. A gente fez uma consulta, o resultado dessa consulta é basicamente baseado na escolha dos professores. Os alunos não opinaram, são a maioria. A gente faz algumas outras escolhas, tem outros critérios, então, para reitor, para professor, a gente trabalha com outros métodos, né? Então, eu acho que a gente tem condições de decidir no conselho o nome, só não gostaria muito de ser baseado muito exclusivamente nessa consulta. Eu acho que esse conselho tem representantes de todas as categorias, a gente tem toda a comunidade, tem alunos, servidores, professores. Talvez a gente consiga chegar ao nome, manter ou mudar, sem seguir muito essa consulta. Eu confesso que me sinto incomodado, eu tenho que trabalhar no momento, mas me sinto incomodado em seguir apenas o resultado dessa consulta.
existe o relatório, o relato do jornalista, ele pode ser acatado ou não.
É, não, 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 não.
É, dinheiro, né? Alexandre, vamos perguntar uma coisa? Então, Alexandre, por favor, Alexandre.
É, pessoal, é o seguinte. É, bom, eu estou aqui na UFSC há menos de um ano, ou, aliás, um pouco mais de um ano, né? Então, eu sou dos últimos dessa leva de novos professores que chegaram. Hoje nós passamos quantos professores?
94,
95 e tal. E eu confesso uma coisa para todos vocês. Quando eu fui fazer meu concurso para entrar na UFSC, eu não entendi o nome de Centro de Realização da Mobilidade. E eu não entendia por quê, porque eu trabalhei 12 anos na área espacial e não consegui entender, por exemplo, por que engenharia espacial era engenharia de mobilidade. Eu sou da área de engenharia de controle, hoje prestando basicamente serviços para a área, para o curso de engenharia mecatrônica, apesar de ter várias interseções com os cursos, eu não entendia, por exemplo, por que o curso de engenharia mecatrônica fazia parte do Centro de Engenharia de Mobilidade. E depois, agora, mais recentemente, como subcoordenador do curso, eu já tenho passado por situações de algumas pessoas que nos procuram porque queremos saber do nosso curso de engenharia mecatrônica e eles ainda pensam que nós não temos um curso de engenharia automotiva, um curso de engenharia naval, um curso de engenharia mecatrônica, ferroviária e todo transporte e logístico. Ainda está na nossa comunidade aquela coisa assim, nós temos um curso de engenharia de mobilidade onde a nossa própria comunidade não sabe o que significa. Exatamente. A gente, pessoal, a gente, eu e o professor Diego deixa eu só terminar, por favor. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, a gente concorda com o professor Juan, a gente ainda está construindo a nossa identidade. Eu acho que o nosso centro hoje ele está passando sim por uma mudança em vários aspectos. E isso é bom em alguns aspectos, mas é. A gente tem que ver o que vai acontecer em outros aspectos. Eu acho que a mudança do nome, seja para Centro Politécnico, Centro Tecnológico Joinville, qualquer que seja, vem no sentido exatamente de fortalecer os cursos de engenharia que nós temos, as áreas de atuação desses cursos e dar talvez uma visibilidade melhor da nossa universidade para a cidade onde a gente mora e aonde a gente presta serviço praticamente. A questão da consulta talvez seja questionada, talvez que já houve uma consulta anterior, mas se a gente for rever o resultado da votação, a gente vai observar claramente que houve uma disparidade entre esses dois nomes. Foi quase um dobro. Tá? Então, os estudantes, de certa forma, eles também poderiam ser ouvidos. Está aqui o representante deles que pode nos falar, mas tem que ser, sem dúvida nenhuma, uma votação isenta, porque como conselheiro você tem que ter a representatividade dos seus estudantes que estão aqui. Tá? Então, a gente pode fazer esse chamamento de novo, mas se por outro lado a gente simplesmente chegar e falar assim, não, vamos manter o Centro de Gerência de Mobilidade, nós temos que chegar para os outros 56 professores que votaram nesse nome, e ser 56 técnicos e professores, me desculpe, que votaram nesse nome, e dar um esclarecimento para eles. Porque mesmo tendo sido tumultuado um pouco o processo, concordo com o Maurício, tenho que concordar contigo naquela frase que foi um pouquinho tumultuado no começo, mas o Maurício foi muito hábil ao chegar e falar assim, cara, estou fazendo uma coisa errada, eu vou voltar atrás. Geralmente, nós, professores e servidores, não somos capazes disso. A gente tem que detectar que a gente está indo para o caminho errado, ops, e voltar para trás. Ele fez isso. Isso é digno de mérito. Tá? Então, a minha colocação é no sentido de, naturalmente, escutar o estudante, né, o representante dos estudantes, escutar os outros colegas, mas não de todo desprezar essa votação, porque foi uma votação em que todos os professores, inclusive aqueles que entraram recentemente, e todos os técnicos, inclusive aqueles que entraram recentemente, votaram pelo destino do seu centro. Que pode ser que daqui a 2 anos a gente mude de novo. A gente está aqui para montar o nosso centro. É isso que a gente está fazendo aqui.
Professor Pinheiro?
Brevemente, concordo plenamente com o Alexandre falou. Existe um problema, quando eu ingressei também, era uma questão de saber qual era, o que realmente significava o centro. Mobilidade, e até hoje tu encontra com um cidadão, se tu encontrar o mundo dele, ele vai falar, ô professor, como é que está a engenharia da mobilidade? Isso é muito importante para a gente, hein? E realmente é a visão que a comunidade tem de não saber todo o potencial de todos os cursos que aqui estão. Então é muito importante sobre a decisão do nome do centro, nessa nova caminhada, né? Essa continuidade de caminhada, né? Grupos, pessoas que estão agregando aqui, né? 100% do Alexandre falou,
acho que esse mundo dele sempre fala quando a gente vai lá, mas
curso de engenharia.
Mas eu acho que isso se dá com a função do vestibular. Era um vestibular primeiro, na verdade. Eles associavam que eles tinham um curso. Era um ingresso. E aí era um ingresso que talvez isso. É, Fabiano.
Bom, é, várias coisas. Quando o Thiago falou que talvez. É, esse Thiago. Quando a gente votou a primeira vez, é, a gente pensava como um centro e não como um campus. É, eu discordo porque a gente já pensava em um campus que tinha um único centro. Tanto que é, a gente sempre falou campus Joinville e o centro de mobilidade. Foi sempre dito isso. E eu lembro que a época é, foi perto do primeiro convênio que organizou. E a gente já ia para as rádios de televisão e a gente falava o campus de Joinville no centro de mobilidade. É, essa questão de não saber o que significa, eu acho que a gente que é aluno, a gente sofre muito mais com isso. E eu acho que isso talvez seja. Eu acho que eu posso falar disso depois de dois domingos divulgando por vários lugares que já foi. É que talvez seja uma falta de divulgação do centro e você explicar melhor. Você ter uma paciência para explicar o que, que é, como é que se divide os cursos. Antes era muito mais difícil explicar. Que você tinha uma fase básica, depois dividia em duas fases aí que aplicava. Hoje em dia é muito mais fácil, fala que são sete cursos desde o começo, e principalmente agora dividindo os vestibulares. Então, talvez se sentar, apresentar e falar como, porquê e é assim que vai acontecer, todo mundo vai entender. É, em 2003, a primeira vez que a gente mudou, que a gente botou o nome, eu lembro que tinha um motivo bem plausível, eu até compreendia. Mas quando você conversava com os alunos, é, o que eles pensavam mudar, até na né, época do professor Carinho, que era diretor, é, ah, o que você acha da mudança? Eles falavam, cara, coisa muito mais importante para mudar. Não vamos deixar eles mudar o nome, sendo que tem coisa extremamente mais importante para mudar. Eu lembro que, na época, a justificativa era que para você vender o centro, ou você vender a nossa universidade de engenharia, era muito mais fácil você chegar e explicar o que era um centro. É, você falava centro politécnico, o pessoal já subentende o que é. E quando você fala assim, engenharia de mobilidade, você cansava o cara de se vender o projeto. Então, nisso eu via mais lógica em mudar. Hoje em dia, eu queria entender talvez as justificativas por que mudar. E uma coisa, que eu lembro que foi o professor Catapanha que falou, em 2013 eu já fazia parte desse conselho, e voltar a discutir isso no conselho é meio estranho. Eu lembro que ele perguntou que tinha reuniões que a gente conversava, deliberava uma coisa, na próxima reunião a gente voltava a deliberar a mesma coisa. E ele perguntou uma vez assim, é, qual que é a importância do conselho? Qual que é a maturidade que nós, conselheiros, damos para o conselho que a gente faz parte? Eu acho que essa pergunta vale a pena ser feita, uma família. Qual é a expectativa do conselho? Se foi deliberado uma coisa 3 anos atrás e hoje a gente volta para cá, o que adianta a gente voltar, conversar, debater, sendo que daqui 3 anos pode se voltar para a mesma pergunta? Por que a gente está perdendo tanto tempo hoje?
Bom, eu posso tentar responder. Na verdade, naquele tempo a gente não tinha uma institucionalização com o departamento, nem se atentava em ter departamento. Então, hoje ele tem departamento. É, já foi criado no CUNY e foi criado como centro de Joinville. Então, como, oficialmente, a gente existe como centro de Joinville. Então, para mudar isso, nós temos que dar agora, depois dessa reunião do CUNY, que foi agosto do ano passado, um documento do conselho atual, que é lembrando o nome que a gente quer para o conselho. Como tinha essa enquete, eu sei que você tem como tinha essa enquete com poucos nomes, a gente achou tudo. Mas isso é uma enquete. Isso não quer dizer que o conselho vai encaminhar com o do nome que a gente quer. Né? Porque a pessoa
muda a gente. Também complementar o
Eu vou falar uma parte da parte então. É, só para deixar assim, ó, aqui, é, eu entendo também, concordo contigo, Fabiano, boa parte. Mas assim, esse conselho decidiu por centro de engenharia da mobilidade. E hoje, a rebelião desse conselho, a UFSC que colocou centro de engenharia. Hoje é centro de engenharia, não existe centro de engenharia da mobilidade. Então, hoje que a gente tem isso. E daí daqui para frente o que eu queria fazer, né? Mas eu concordo com você.
Cada planta tem uma parte.
Eu só tenho uma curiosidade, não lembro o contexto dessa frase, se eu falei, né?
provável, né?
Nível de admiração.
Não, mas eu não lembro da história toda, mas eu sou da opinião que a gente pode e deve usar as coisas quando a gente tiver que usar. Nesse caso específico, eu acho que a gente não deveria, mas não. Não, mas é que eu acho que a gente deve revisar, porque de fato, por exemplo, na própria resolução do laboratório, um ano depois dela, a gente revisou ela. E se a gente errar um dia, a gente vai ter que voltar lá e fazer. Então, eu sou isso assim, só para ficar claro, tá? Eu não lembro como ter sido lá da terra, sabe? Tá? A gente carrega uma coisa, né, durante muitos anos.
Entendam bem, naquela época, eu já vou passar a sua fala, Lucas, mas naquela época nós tínhamos 40 professores e tentamos 13 funcionários. Se eu, como presidente do conselho, sempre consultar uma enquete para saber o desejo de 100 professores, tal, e digo lá, o nome é sempre de agenda de mobilidade, se caiu com uma enquete, né, se o mundo caiu com uma enquete, com uma decisão de um conselho daquela época, que nem consta em ata, para me respaldar, eu não tinha pedido. Eu pedi a enquete para respaldar, não tem ata. Não tem nenhum documento que diga os alunos, os alunos escolheram, não existia departamento. Então, se eu mudo, digo, é, você precisa ver, tem qual é o departamento? Ah, boa, tem que saber como é que é, eles vão questionar. Então, assim, eu acho que a melhor forma é questionar de novo. Talvez os alunos tenham que ser questionados, sabendo que faz parte do conselho, pode pedir vista do processo, pergunte aos alunos e traga a opinião dos alunos, que eu acho também que não deve dar a sua opinião. Então, assim, essa é uma posição, mas que eu ia assumir uma coisa que foi decidida no conselho, que a gente nem da pauta saindo, né? E que não tinha arte, que era um tumulto, eu não ia fazer mesmo, por isso que veio para
a sua vida. Não, minha fala é bem nesse sentido, né? A gente toma decisões, né? E qual é o prazo de validade desse? Eu concordo que semana que vem mudar, quando eles vão tomar, não é mais, pô, 2 anos. Não é um prazo mais suficiente para se revisar uma decisão tomada e talvez mudar uma decisão, como o Catapa falou, pô, revisando laboratórios, e menos de um ano depois a gente revisou. Será que não é um prazo adequado? Será que é um prazo plausível para talvez uma alteração?
E lembrando que uma alteração sempre justifica quando as condições de contorno mudam.
Claro,
tem muitas condições mudadas, a gente tem muito mais condições, muito mais técnicas. E acho que o mais importante, a gente tem um departamento chamado Departamento de Engenharia de Mobilidade, né?
Mantém
o que não tinha na época.
Sim,
isso, pessoal. Então, acho que essas condições de contorno todas têm que ser consideradas. E se for necessário, tem que mudar, sim.
Eu acho que um ponto importante que a Cátia citou também, se os alunos que fizeram parte naquela época não se sentirem representados, ter essas vistas, né, os alunos, para o transformador. Mas mais do que decidir, acho que nós vamos ficar muito refletir se é um momento já, se é um prazo suficiente para tomar uma decisão diferente ou não. E eu, desculpa, eu não votei, não, eu queria outro nome, mas eu vou respeitar a decisão da maioria dos professores, eu não contra isso. Agora, como disse, o aluno não se sente representado, tem essa vista e a gente vai dar para a minha diferente.
Professor
Modesto,
é no novo, no nosso regimento, isso é a segunda fala da pessoa, no mesmo ponto que falta tem que ser aprovada pelos conselheiros. Vocês concordam que o professor Modesto se inscreva, se fale pelo segundo
regimento?
Não, porque é nosso regimento.
Assim, é bem rápido. O processo ele é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico e, particularmente, eu me manifestei quando se deu os conflitos, e eu, particularmente, me vi na obrigação como conselheiro de falar isso. O processo ele é muito transparente e, no caso da professora Cátia, quando ela vai defender a ideia, ela tem que defender a ideia com base em alguma decisão recente. E essa decisão ela pode ser apresentada. Eu vejo assim, o nome que estamos sugerindo, pelo menos foi o voto da maioria, é um nome bastante inclusivo. Vou usar o mesmo termo do professor. É bastante inclusivo e ele contempla todas as áreas que nós temos aqui. Talvez seja um nome inclusivo mesmo. Tá? Agora, veja, a decisão de trabalhar conceito de engenharia da mobilidade atrelada a um nome nosso, nós já temos um aparato interno que chama-se Departamento de Engenharia da Mobilidade. A gente está abrindo mão do conceito de engenharia da mobilidade através do nome conferido ao departamento e nós estamos adotando e defendendo a ideia de um nome mais inclusivo que pode abrigar outros cursos de perfil tecnológico. Esta é a minha lógica. E mudança, ela acontece, às vezes são traumáticas, mas a gente precisa mudar enxergando lá na frente.
Bom, eram alguns encaminhamentos. Eu sou da Catarina, por favor, fala o seu encaminhamento. É favorável ao nome escolhido na enquete, Centro Tecnológico de Joinville, e a professora Silvia já foi definida e foi o departamento, né?
Se alguém não concorda com esses nomes, eu, se querem colocar um nome diferente,
primeiro e-mail não tinha o centro politécnico.
Pois é, mas pessoal, poderia ter sido atexado. Alguém poderia chegar? Eu não gosto. Não quero.
Mas a enquete do aluno poderia sugerir.
Não, pessoal, mas assim, deixa eu falar rapidinho, tá? Eu quero dizer o seguinte: houve uma enquete. O professor Maurício fez enquete e tem um resultado da enquete. O que a gente tem que contar aqui é o seguinte: essa enquete é válida, esse parecer é válido, sim ou não? É só isso. Fabiano, você tem qual para se implementar?
72
horas para apresentar, para eu posso... Ah, não é? Ah, não é? Não, bota aí, assim,
não é? Tá, então tem 72 horas para o prazo regulamentar para dar uma opinião para os alunos.
Segunda-feira?
Não, sábado.
Segunda-feira.
É só um novo.
É um novo relato. É
Está lá na
frente.
A minha secretária do...
É. Tem
Peraí.
Agora eu, conselheiro, vou falar uma coisa. O voto é para os estudantes.
É, exatamente.
Você, como conselheiro representando os estudantes, vai consultar os seus estudantes.
Inclusive, eu gostaria só de falar uma
coisa. Isso é muito importante.
Isso aqui está me incomodando, de certo modo, porque, assim, olha, essa enquete, quando ela aconteceu no passado, ela foi uma entre os professores, já convenceu o Centro de Engenharia da Mobilidade, tá? Foi o Centro Politécnico que venceu os professores, e foi feito um debate onde um representante do Centro de Engenharia da Mobilidade era a Marília. Entendeu? Foi feito. Eu debatendo a Marilis, eu representante dos professores, a Marilis representante dos alunos. Assim, você que estava defendendo a posição do Centro de Engenharia da Mobilidade.
Sim, mas assim, eu não estava defendendo, eu não estava representando os
alunos.
Mas só uma questão de ordem. O processo foi pedido vistas, então a gente volta à pauta e discutir isso quando ele voltar para a
pauta. Tá feito.
Próximo ponto. Eu pergunto pelo adiantar da hora e pelo professor Moraes não ter dado tempo para fazer o seu relato, se a gente mantém a comissão do planejamento com a apresentação do professor Maurício ou coloca no dia que o professor Moraes for apresentar. Permitido? É vocês? Os favoráveis, por favor, manifestem. Informe só um minutinho. Foi encaminhada então a resolução de laboratórios para o diário. Não, boletim oficial, então ela já existe e deve estar sendo divulgada. O Fabiano tinha um informe que me pediu aqui.
Sim. A gente conseguiu contato com um deputado, ele vem para cá, vai ser um debate sobre, não sei se todos já ouviram falar, o projeto de lei de escola sem partido. E ele vai debater com o vereador aqui de Joinville. A gente conseguiu a agenda para o dia 4 de julho. Ao meio-dia, que eu acho que é o melhor horário para a gente aqui, porque se for fazer às 6 da tarde, já é tarde, já é noite, muita gente não veio. Aí, a gente, no diretor acadêmico, ele pediu apoio, ou pelo menos incentivo dos professores, em incentivar os alunos, conselhar, estarem presentes, se todos, alguns professores puderem estar presentes também. E não foi fácil conseguir espaço na agenda do deputado, o deputado Rogério Marinho e o vereador Tio São Mariano.
Mande por e-mail para que a gente possa informar para
o dado. A gente vai fazer uma arte de lugar.
Eu mandei ontem para todos uma palestra que terá do consulado. Aqueles professores que estiverem interessados em sair para a pós-doc devem participar, porque a Consul falou que é o mesmo trâmite. Então já vai ser para alunos e professores. É dia 27, das 13 às 14 é máximo. Eu acho que de 30 a 40 minutos.